Yes! Salve, salve, ouvintes da Rádio Central 3. Hoje nessa quarta-feira fria de São Paulo, certo? Dia 14 de junho, entramos no ar com o Vai Dar Pé na Rua de hoje. Hoje, agora, 6 horas e 7 minutos aqui na Central 3. Um pouquinho atrasados, mas nada que vá ferir os nossos ouvintes, certo? Máximo respeito, boa noite a todos. Mais uma vez agradecer aqui a Central 3 pelo espaço. Lembrando que o Vai Dar Pé na Rua não aconteceu na última segunda-feira por questões técnicas e esse, mas estamos aqui hoje nessa quarta-feira, um debate sobre imigração. Então já vou pedir para o grandíssimo Mano Gil dar o seu salve. Opa. Salve, salve, Mano Gil.
Salve, salve, Pai Vitor. Tamo junto aqui, arrumando as cadeiras do estúdio para começar. E é isso, boa noite para você, boa noite para o Manalei, para os nossos convidados aí. Hoje vamos falar de imigração, um assunto, né, que é quente no mundo inteiro e também no Brasil, principalmente com as últimas aprovações aí que a gente teve e com os últimos vetos também, que foram importantes, mas a gente vai falar mais tarde. Salve, salve, Manalei, uma boa noite para você.
Salve, salve, Mano Gil. Salve, Pai Vitor, boa noite aí aos nossos convidados também.
É isso. Yes. Tamo junto. Salve, salve, Manalei. É isso, é assim. Também queria dar um salve aí pro Mano Sheik, que não pôde estar aqui hoje, né? Thiago Gabriel tá com problemas acadêmicos, né? Quem nunca? Mas a gente toca mesmo assim. Eu queria começar falando aqui, Pai Vitor e convidados da mesa, de uma notícia que a gente publicou na Vai Dar Pé essa semana, que foi sobre São Gabriel da Cachoeira, uma cidade que fica no norte do Amazonas e faz fronteira com dois países, um deles a Colômbia, e a gente publicou uma entrevista com dois moradores de São Gabriel que vieram aqui para São Paulo para contar um pouco do que eles estão fazendo aqui e como eles pretendem ajudar a cidade deles vindo aqui. Então, bem legal, quem puder acessar lá, vaidapé.com.br, matéria escrita por mim. Muito bem, né?
Louca, hein?
É isso aí, um salve então.
Bom, aproveitar então esse momento para dar já boa noite aqui aos nossos convidados, que a gente agradece demais a presença, para a gente já ir apresentando aí para os nossos ouvintes também.
Massa, boa noite a todo mundo que está escutando a rádio. É um prazer enorme estar aqui hoje na Central 3. Agradecer também a galera da Vai Dar Pé aí. E acho que apresentar o Patrick também, que acho que ele pode se apresentar, na real.
Salve, salve a todo o povo brasileiro. Eu fico muito feliz de estar aqui no estúdio com vocês e compartilhar um pouco da questão da imigração. Eu acho que é uma ótima ideia aí para discutir algumas pautas sobre imigração. Meu nome é Patrick Diodone e o nome é difícil, porque na verdade o Patrick é mais ou menos, as pessoas acostumam, mas Diodone é difícil para as pessoas falar.
Ô Patrick, só fala então de onde você é para os nossos ouvintes também.
Na real eu estou do Haiti, eu sou jornalista, também cineasta, documentalista. Daí também a gente vem aqui para complementar algumas pautas sobre a imigração. Acho que é muito boa, eu fico feliz de me receber.
Salve, salve.
Porra, a honra é toda nossa, agradecemos demais aí sua presença. Acho que também nossos ouvintes, você fala muito bem português, nossos ouvintes não vão ter problema de compreensão. Então, máximo respeito, viu? Porque, bom, só para então dar um giro rápido de notícias aqui, né, Mano Gil? Acho que saiu no dia 14, acho que era antes de ontem ou ontem mesmo, né?
Uhum.
Hoje é dia 14, saiu hoje.
Opa!
É tanta informação que a gente começa a ficar confuso, certo? Que a Prefeitura de São Paulo quer pagar para moradores de rua deixarem a cidade, certo? Isso, quem postou um vídeo foi o secretário Felipe Sabará. Cuidado, hein, Sabará?
Cuidado,
tem gente, hein? Na sua cola aí, velho. Você não tá agradando muita gente, não, hein? Ele fala que a proposta municipal é de levar as pessoas de volta para casa e ele posta um vídeo super esquisito. Parece um pouco aquele vídeo do subprefeito de Pinheiros, Paulo Matias, falando que todo mundo ia trabalhar, mas só ele falava que a decisão tinha sido de todo mundo, né? Mas ok. E falando que eles vão mandar embora para suas cidades as pessoas que eles encontrarem ali na região do que era conhecido como Cracolândia, certo? A gente na Vai da Pé, a gente tratou bastante esse tema. Quem quiser saber um pouco mais do tema, procure ali vaidapé.com.br/rádio. E a gente queria manifestar aqui nosso repúdio também, né, Mano Gil?
É isso aí. Então, mais uma medida, né, pai, de quem não tá ali embaixo vivendo o que acontece na Cracolândia, né? É, mostra total uma medida que vem de cima para baixo, uma medida de quem não conhece a rua e que, obviamente, só vai acarretar mais problemas, não vai solucionar nenhum problema social estrutural que a gente tem aí na cidade. Então é isso, o repúdio mesmo. Saiu hoje, fica ligado nas horas, hein, pai?
Vixe, é só bomba, velho. A gente tem que ficar correndo para um lado e para o outro o tempo inteiro, né? Dá mais esse momento de lembrança de junho de 2013, certo? A quinta-feira fatídica aconteceu há 4 anos e 1 dia.
Olha lá. Parece que foi ontem.
Parece. Parece não, velho. Na real, para mim, parece que faz muito tempo, velho. Parece que nem aconteceu, às vezes, até.
Mas aconteceu.
Você vê cartinha de ex-prefeito na Piauí, parece até que não aconteceu. Mas é isso. É, queria também só lembrar aqui uma outra coisa que eu acho importante. Eu achei pouco noticiada por aí, apesar de eu ter visto no Valor Econômico e na Folha essa notícia, é que a delação do Palocci está dando o que falar aí, né? O Temer baixou uma medida provisória essa semana também para fortalecer, porque eles estão com medo que o Palocci era o cara que lidava com os bancos, né? E o medo é que se a delação dele vá acarretar em questões de leniência e esse tipo de questão de alguns bancos, não pagamentos e etc. Então, para conter, né, essa possível delação, Temer baixou uma medida provisória que pode firmar acordos de leniência com mais facilidade, entre outras questões, né? Lembrando que essa rapaziada pagou campanha de todo mundo e sempre pagou. Então é isso aí, Mano Gil. Se tem mais alguma questão, porque eu tô vendo que o túnel do tempo tá chegando aqui.
O túnel do tempo tá chegando, então vamos deixar ele chegar. Só um comentário, né, pai? Fato novo vai vir por aí e o Temer vai cair. Mais hora ou menos hora?
Será, será?
Eu tô achando que sim, hein? E o nosso túnel do tempo tá aí? Tá pronto?
Tá chegando. Tá dando até um... aqui, ó. Então é isso aí, rapaziada. Túnel do tempo pra vocês, mano. Próximo, vindo de outras dimensões extraterrenas, talvez. Mas hoje acho que é mais sobre samba, então é bem Brasil. Yes?
O dia em que o morro descer e não for carnaval, ninguém vai ficar pra assistir o desfile final. Na entrada rajada de fogos, pra quem nunca viu, vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil, guerra civil.
É, meus jovens, quando o morro descer e não for carnaval, vai ser foda. Salve pra todo mundo aqui, é Mano Próximo, chegando com uma coluna cadenciada, sincopada, rufada, batucada.
Eita, e por que tanto swing assim, Mano Próximo?
É que hoje, juventude, dia 14 de junho, é aniversário de Wilson das Neves, grande baterista e também sambista. Foi ele que compôs essa pedrada aí, ó, chamado Dink o Morro Descer e Não For Carnaval.
Você conheceu o Mano Wilson, Mano Próximo?
Ah, eu conheci, eu toquei com o Wilsinho, cara. Ele era um puto instrumentista lá no Rio de Janeiro. Começou estudando bateria com o grande maestro Joaquim Nageli e foi tocar na escola de samba Flor do Ritmo, lá no bairro do Meyer. Um dia eu tava lá vendo um ensaio e falei, pô, aquele baixinho é bom, hein, velho? Vou falar com os meus parceiros lá da Bossa Nova. Aí o Wilsinho voou, velho. A partir da década de 60, ele começou a chamar a atenção dos gigantes da música popular. Se liga, ele tocou com Elmir Deodato, Elza Soares, Elis Regina, Egberto Gismonti, Wilson Simonal, Chico Buarque, Jorge Ben, Cartola, Nelson Cavaquinho, João Nogueira, Clara Nunes, Martinho da Vila, Bete Carvalho e até com o rei Robertão. Só gente fraquinha, né? Mas o Wilsinho também dirigia sua própria banda instrumental, a Wilson das Neves e seu conjunto. Se liga no som. Foda, foda, cara. Um samba jazz, bossa novista, psicodélico, um bagulho muito louco, velho. Um dia eu tava lá com a banda, né, fazendo uma gig, aí o Mano Wilson, meio tímido, assim, resolveu mostrar um samba dele. Que o negócio dele era samba, né? Aí eu falei, Mano Wilson, isso é muito foda, velho. Vamos gravar isso aí agora. Aí o cara começou a gravar suas próprias canções, cara. Não bastava ser um monstro da música instrumental, ele virou também monstro do samba, né? O legítimo bamba. Então fica aqui meu parabéns pra esse cara fantárdego, Mano Wilson das Neves, pelos seus 80 anos de baqueta na mão. Semana que vem tamo de volta. Falou, falou, yes.
O samba é meu dom. É no samba que eu vivo, do samba é que eu ganho meu pão. E é num samba que eu quero morrer, de baquetas na mão. Pois quem é de samba, meu nome não esquece.
Yes, mano, próximo. Máximo respeito, mais uma vez, ouvindo essa voz que a gente não sabe de que dimensão terrena ou extraterrena ou histórica ela vem. É, pra... aqui, ó, Naila Aer... Vilo, espero não ter errado. Um salve do Rio de Janeiro, um salve de São Paulo pra você. Espero que essa cidade maravilhosa não esteja com esse clima péssimo que
nossa,
tá aqui na capital paulista.
Tomara que não.
Então, ó, só pra gente botar um som agora pra o pessoal ficar ambientado e a gente já volta com a discussão. A gente vai botar uma do Wilson das Neves, certo? Seguindo aí as orientações do Mano Próximo, de um disco de 1970. Porque o Wilson das Neves, ele é famoso muito por tocar bateria pro Chico, né, esse tipo de coisa, mas ele tem uma obra sinistra, e pra também ilustrar um pouco do que o próximo falou, a gente vai tocar Come Together, que é um, sim, um cover daquela música dos Beatles, CD de 1970, chamado Samba Tropi, Até Aí Morreu Neves. Yes! E esse, rapaziada, com vocês, Come Together, do grandíssimo Wilson das Neves. Eu queria aqui aproveitar para recomendar o blog Quintessência. Procurar ali na Revista Brasileiros, blog Quintessência. Tem uma cobertura bem massa dos sons obscuros do Brasil, do jornalista Marcelo Pinheiro. Tive a honra de trabalhar com ele, aprendi demais, e essa música eu não conheceria se não fosse pelo tal. E esse máximo respeito. Então vamos indo pro nosso papo de hoje, já mandar um salve aqui pro gigante Vinícius Pereira, mandando um yes aqui pra gente. A gente manda de volta um yes pra você, mano Vini, e também pra Raíssa Albano de Oliveira, yes, máximo respeito, Raíssa. E aproveitar pra mandar um salve pra um grande ouvinte do Vai da Pé na Rua, quem que é, João?
Grande ouvinte Dentola, Dente Poesia, um salve, Dentinho, tamo junto aí, visitei ele lá no Terreiro de Compositores, quinta passada. Um salve também pra todo mundo do terreiro, só gente boa, a gente foi bem recebido pra caramba. E aguardem aí, segundo semestre, material da Vai da Pé sobre samba, hein, Pai Vitor?
Você
gosta ou não?
Opa, gosto bastante, mano Gil. Mas então, sem mais delongas, vamos aqui começar a nossa entrevista, nossa conversa, né, entrevista, debate. É, queria pedir pra Karina e pro Patrick se apresentarem. A Karina já esteve no Vai da Pé na Rua, reincidente aqui no nosso... Agora em estúdios diferentes, mas o mesmo programa, né?
Sim, muito massa. Já tive a oportunidade de participar do programa, da rádio. E admiro muito o papel das rádios comunitárias, das rádios livres. É, acho que a gente está num momento em que é impossível a gente pensar algum avanço sem a gente conseguir uma política de democratização da mídia, né? Em que a gente consiga ter em massa essas emissoras que vão estar discutindo, né, que vão estar pautando a realidade, né, do que a gente vem vivendo aí, de uma forma que seja progressista, mas tipo, que seja revolucionária, aí, né, porque do jeito que está, a gente precisa de alguma coisa diferente. Então, hoje estou aqui por causa que eu venho trabalhando com imigração, né, eu sou advogada de direitos humanos. E desde o ano passado, eu estou com um projeto que chama Todo Migrante Tem Direito à Informação. E aí são uma série de oficinas em que a gente convida, a gente divulga, né, em vários espaços via um projeto via Prefeitura de São Paulo, né, da gestão passada. E a gente conseguiu atingir vários públicos, assim. Então, a gente conseguiu fazer uma oficina na Biblioteca Mário de Andrade. Aí chegou gente, tipo, de vários países, assim, várias nacionalidades. E teve muita troca, foi bem da hora. E a ideia é um pouco trabalhar com essa questão do direito à informação, né? Que passa pela questão, né, da população migrante também ter acesso aos seus próprios meios de comunicação. Né, que isso é uma questão de direitos humanos, que está prevista aí em um monte de tratado internacional que o Brasil assina há muito tempo, e a gente vê que nem aqui para a própria, né, a sociedade brasileira também não tem acesso a esses meios, é um grande monopólio. Então, é um pouco nessa luta que a gente está tentando travar aí, e aí através desse projeto também que eu conheci o Patrick, também de outros espaços e militância aí com os imigrantes. E então, é isso.
Ô, Karina, eu queria uma coisa de você, queria saber uma coisa de você e do Patrick, que aqui no Brasil a questão ela não é tratada como direitos humanos, né? Até a gente pode ver isso por conta de que toda a tramitação, todos os processos para você ficar legal aqui no Brasil, passam pela polícia, né? Pela Polícia Federal. E eu queria saber do Patrick como é que foi para ele no Brasil chegar, se teve muita dificuldade, como foi a burocracia. E com essa nova lei de imigração, também queria que você falasse um pouco dela. O que mudou e
vou fazer mais. Uma sugestão para a gente ir aos poucos. Queria primeiro pedir então para o Patrick se apresentar, né? Falar quanto tempo ele está no Brasil e... esse tipo de questão aí.
Muita sede ao pote, né?
Muita emoção.
Desculpa, vai lá, Patrick.
Eu acho, no Brasil, na verdade, a gente conhece muito a história do Brasil, em grande maioria. O Haiti é muito consolidado através da história do Brasil, que tem a mesma consequência em nossas histórias, como haitiano, e até agora que a gente chegou no Brasil não é por sem caso, a gente tem um amor pelo povo brasileiro por caso e da história, porque a gente conhece nossa história em grande maioria, entendeu? Desde na escola, a gente estuda a história. Daí e minha grande oportunidade que eu tenho de vir no Brasil é, não é por caso, não é por assim caso, é tudo haitiano tem curiosidade para conhecer o Brasil e como é o país que, que saiu da escravidão no último momento das histórias, nessas décadas que, por aquilo que a gente conhece de nossa história, daí a gente sempre é interessado de conhecer a figura do Brasil e vivenciar segundo as relações da história escravagista. E daí, e meu conhecimento era sempre pensar viver no Brasil e alguns tempos para entender exatamente e qual é a realidade da história do Brasil enquanto o Haiti. E como eu venho no Brasil há muito tempo, mas eu venho só para visitar e para pesquisar alguns pontos das histórias. E depois eu venho mais recente, depois que tive terremoto lá no Haiti. Daí tinha bastante haitiano que vem pelo Brasil. Daí eu estava pensando, puxa, e é o momento, eu falei, é agora que eu tenho que entrar mais nessas questões da imigração, porque os haitianos está chegando no Brasil, o que ele está sofrendo por aqui, o que ele está passando, porque desde no começo que chegando na fronteira entre Manaus e entre Peru e na fronteira de Manaus. E daí eu vejo algumas coisas, eu acho que para mim é recente. Daí eu tenho que fazer alguns dias no Brasil para entender exatamente a situação, exatamente. Daí a gente ficou mais empolgado para conhecer o Brasil por causa da chegada das tropas, e que causou muitas coisas que eu não gostaria de falar hoje. E por causa disso, daí eu queria entender muito mais a temática da história do Brasil. E daí eu venho aqui só na área de pesquisa, e também existem várias haitianas aqui que sofrem várias dificuldades. Daí eu tenho mais a força para ficar, para entender, e também tem mais a coisa que relativo exatamente a minha pesquisa, minha ponto de vista como jornalista e documentarista, cineasta também. Eu fui professor um bom tempo no Haiti e dava aula de idiomas. E daí eu falo, é importante eu fico aqui alguns tempos e para conhecer exatamente muito bem essas questões do Brasil e também o século XIX. Existe uma coisa que é bem grande, o haitianismo no mundo. Eu acho isso choca muito o Brasil, a questão de o haitianismo adentro da história do Brasil. Não sei se vocês pesquisar sobre isso, mas eu acho que seria um bom momento para você aproveitar, se vocês não pesquisavam ainda sobre o haitianismo no Brasil. Eu acho que é muito importante essa questão de ver como o Brasil vê o Haiti. Mas o Brasil é uma questão de temática, e como os imperialistas naquela época entendem exatamente as questões do sul, o continente América, entendeu?
Pode crer. E fala pra gente também, Patrick, um pouco na pergunta do Gil, como é que foi pra você morar aqui, como é que você vê a rapaziada que vem pra cá nessa ideia de morar aqui, como é que é pra chegar, porque assim, os documentos parece que é até tranquilo de conseguir, né, mas formalizar pra ficar aqui, como é que é?
É, na verdade, a regra da realidade do Brasil segundo a imigração é bem uma imigração bonapartista, né? Não temos regulamentar, e E não é só, eu estou falando segundo aspecto de Estado, não é a população. Pensando nisso, existe a diferença entre Estado e civil e população. Em qualquer país do mundo existe isso. Eu acho o acolhimento do Brasil por população negras e não é por Estado. O Estado, o Brasil é obrigado a entrar nessa participação e de contribuir e com o povo negro, mas não é sem caso, porque primeiro o Brasil e pensa a nível internacional de tipo que ser imperialista. No Brasil foi construído exatamente a ideia imperialismo e dependendo dos imperialismos, entendeu? Porque na verdade existe uma subdependência. O Brasil não claro, independente, porque por os acordos internacionais com a ONU, tudo isso, igual que existe em outros países, continente da América. E daí, essas questões de receber o haitiano, ou também latinos, ou negros, é uma questão bem temática, entendeu? Incluso os grandes e pessoas que vêm da África do Sul, qualquer tipo de país, os árabes, eu acho que existe uma preferência exatamente no acolhimento do Estado ou do povo. Eu acho o povo do Brasil, ele se instruir exatamente, literalmente, não é no mesmo nível do Estado, porque o Estado não dá instrução para o povo de uma maneira certa. O Estado obrigar ao povo fazer um outro lugar para conhecer exatamente quem são eles, como que são os civis, os direitos, como que é a cidadania. Por isso eu falei as questões de Bonapartista, o Brasil, o Estado do Brasil ainda está exercendo essas dificuldades, porque não tem como falando de tema imigração, a gente não pensa nisso, porque eu acho a base, a construção do Brasil é bem perplexa, é muito complexo. Daí, em cada país, o Brasil tem uma relação, não tem uma relação igual em todos os países, cada país é uma relação diferente, é uma constituição diferente por esse grupo que vem de Caribe, de América do Sul, de Estados Unidos, de Europa, cada um tem uma condição diferente. É isso, talvez uma pessoa que não conhece exatamente a temática imigração e relações relação exterior, daí eles vai confundir o que é o migrante. Por isso, o grupo dos brasileiros que fala o estrangeiro vem aqui para tomar no seu emprego, daí eles não sabem exatamente a realidade, as questões de lidar, mas a média aqui que é propagandista do governo, e daí eles sempre discriminam uma pessoa que vem de um país que não seja europeu, se você ou também de grande país, como Estados Unidos, Canadá, se você não vem nesses países, você não foi considerado como imigrante de verdade. Depois tudo são cortados. Eu acho é a visão que a mídia colocou dentro do povo, que a mídia faz também o povo entender de amar os opressores e odiar os oprimidos. Daí eu acho essa visão de Bonapartista, o Estado do Brasil, incluso as mídias contribuem para ter essa visualização contra os povos brasileiros e também contra os imigrantes que não são, que não é, que não são os europeus, entendeu? Eles não são bem-vindos na realidade, entendeu?
Sim, bom, só para também dar um toque aí pro nosso ouvinte, eu queria... Desculpa, deixar claro que...
Vai lá, Gil. Eu não sei o que você queria deixar claro, mas isso acontece. O Patrick trouxe aqui várias questões importantes, né, sobre a discussão, e uma delas é dessa diferenciação do Estado e da população civil. E eu queria já aproveitar e agora sim botar a Karina direto no papo e perguntar para você como é que está essa questão do tratamento do Estado com a migração e as leis recentes que a gente tem aprovadas, principalmente a lei de migração, claro.
Fica até difícil de falar depois do Patrick, né, sua leitura histórica e tal, mas pegando o bonde na história também, queria só trazer um pouco do contexto de como que o Estado brasileiro, na verdade, não é recente da ditadura que tem leis contra determinados grupos de imigrantes, né? A gente tem realmente uma seletividade nessa imigração conforme os interesses socioeconômicos do país e tal, e teve uma questão de perseguição a imigrantes que estavam vindo com ideias, né, anarquistas, comunistas e tal, desde o início do século XX. Então, acho que isso também é bem legal da gente ter em mente para conseguir entender como foi criado o Estatuto do Estrangeiro. Né? Que, então, já no estado do Getúlio Vargas, a gente já tinha uma legislação que reprimia os imigrantes, que criminalizava, que tinham ideias que não eram nacionalistas, que eram internacionalistas ali, né? Alguns imigrantes estavam começando a organizar os sindicatos, né? Então, isso já vem de muito mais tempo. Então, quando você tem a elaboração do Estatuto do Estrangeiro, ele já coloca proibições, em 1980, que proíbe do imigrante poder fazer qualquer tipo de participação política. Então, não pode participar de manifestação, não pode se filiar a sindicato, o imigrante não pode votar.
Ter cargo público também.
Que é uma coisa que prevalece. Então, aí você tem essa legislação que é completamente contraditória com relação à Constituição de 88, né? Tanto que você ainda conseguia se argumentar em alguns casos, juridicamente e tal. Então, não é que era aplicada, né? Não é que a gente... Não tem, eu não sei se está aqui agora caso em que imigrantes realmente foram proibidos pela legislação de participar de uma manifestação e tal. Tiveram até alguns casos recentes polêmicos, aí depois a gente pode entrar nisso. Mas o que acontecia na prática era mais esse medo que se cria, né? Que como existe uma legislação, então muitos imigrantes deixam de participar porque tem medo. Então, essa nova lei de imigração, que foi aprovada em 24 de junho, no dia fatídico, né, que teve uma super manifestação, que foi o Ocupa Brasília, os movimentos ocuparam lá Brasília e fizeram uma pressão muito grande dentro do contexto da luta contra as reformas da trabalhista, Previdência. Nesse mesmo dia em que o Temer colocou as Forças Armadas de forma interessante analisar, né? Então, no mesmo dia que o Temer convoca as Forças Armadas para reprimir os movimentos sociais em Brasília, é o dia em que ele assina a nova lei de imigração com 20 vetos. Né? Então, essa lei de imigração que já estava com muitos problemas, não era longe de ser uma lei ideal, embora os movimentos contrários que começaram a se organizar e fortemente contra essa lei estavam falando que ela iria ser responsável por abrir as fronteiras do país, né? E que aí poderia entrar qualquer...
As fronteiras para o terrorismo.
Para o terrorismo, né, minha gente? E essa é uma grande... se você ler, estudar a lei, você sabe que era muito mais os interesses políticos ali de realmente não deixar passar nenhum... um mínimo que pode trazer algum benefício para os imigrantes realmente. Sendo que uma das questões que foi vetada é a anistia, né, que os muitos imigrantes que não estavam conseguindo se regularizar conforme o Estatuto do Estrangeiro, né, que o Estatuto do Estrangeiro tinha um artigo que privilegiava, tipo, imigrantes qualificados e tal. Então, você tinha que ter uma série de comprovar que você tinha universidade, que você tinha já trabalhado antes para você chegar aqui no Brasil e conseguir o visto. Né? E fora outros tipos de visto que tem um custo altíssimo. Então, poucas pessoas têm acesso a esse tipo de regularização, né? Então, com esse veto da anistia, quebrou-se uma grande expectativa dos movimentos, dos migrantes que batalharam por esse artigo constar na lei. Né? Então, o que, que a consequência primeira que a gente vê desse veto específico é que, sem a regularização de grandes milhares de imigrantes que estavam esperando isso, são imigrantes que vão continuar praticamente na clandestinidade. Né? E a quem interessa essa clandestinidade? Que é justamente a relação entre a imigração e o trabalho, que é onde entra a reforma trabalhista, que é onde entra a reforma da terceirização, que já passou, né? Que não interessa a ninguém que estava trabalhando para essa lei passar do outro lado lá, né? Da direita. Não interessava isso daí passar, muito menos o outro lado também, que tinha um artigo dos indígenas, né? Que era fluxo, do livre fluxo, que também é o mínimo que é reconhecido nos tratados internacionais. E, não sei se já posso falar, teve um caso em dezembro que 400 indígenas da tribo Warau, da Venezuela, que chegaram em Roraima, estavam dormindo de forma precária na rodoviária lá em Roraima, e eles foram acordados pela polícia durante a noite para entrarem no ônibus e serem deportados. E aí tem um movimento da Defensoria Pública, Ministério Público, que conseguiram intervir no meio do trajeto, conseguiram uma decisão do juiz, que falaram, não, vocês têm direito a ficar, né? Porque vocês são indígenas, vocês não precisam de toda a burocracia de um visto, imagina, né? Então, tem, assim, cada absurdo mesmo que você vê nessa questão de imigração e é totalmente invisibilizado. Tipo, eu não saberia disso se eu não estivesse, tipo, trampando com isso já há um tempo, sabe? Tipo, acessando essas fontes e tal. É uma coisa muito específica, assim. E desde que o governo, o Temer, assumiu, né, a gente vê que o Brasil, o país da imigração, que, na verdade, nunca existiu, né? Uma grande criação aí, uma propaganda de governo que a gente sabe do histórico da grande leva de imigrantes que chegaram aqui no país. Mas que uma política pública séria de receber imigrantes, ela vai muito mais para uma questão do interesse geopolítico, de política externa do Brasil, né? De se promover aí em várias cadeiras, né, que interessa o Mercosul, da ONU e tal, do que numa perspectiva real de criar políticas para os imigrantes que estão aqui. Né? Tanto que daí, quando o Temer assume, um mês depois, você já tem algumas declarações super complicadas, por exemplo, do Serra, que ele colocou como ministro das Relações Exteriores, e o Serra já anuncia que ele vai fechar embaixadas na África. Né? O que significa isso? Que entra dentro de todo o racismo, do imperialismo, da lógica, um sinal bem claro das prioridades desse governo, né? E daí, logo em seguida, o Temer vai para a ONU, faz um super discurso lindo, inflando os números dos haitianos, junto como se os haitianos fossem refugiados, enfim, uma problemática também. É um grande embrólio jurídico aí, sendo que depois, logo em seguida, ele também anuncia que ele vai terminar um acordo com a União Europeia de recebimento dos refugiados sírios e de alguns países da África. Então, tem pano pra manga aí.
O discurso que foi colocado por alguns brasileiros no New York Times como um discurso universalista, né? E comparado com o Temer, foi até comparado ao Obama, que, dadas as devidas tretas que a gente pode fazer, Tem aí Temer e Obama, bem, um cara super bem visto internacionalmente, etc., né? Colocaram eles em pé de igualdade. É, só pra gente fechar esse momento, porque o Cacá Tibério está puto que a coluna dele não entrou ainda, tá aqui reclamando no meu ouvido. É, queria trazer aqui um dado da revista Ponto de Fuga, certo? Revista que a gente ainda vai falar um pouco mais sobre ela. A gente vai até disponibilizar aqui na Central 3. Você tem uma matéria na revista Ponto de Fuga chamada Diáspora, que traz alguns números, né? É, que nos últimos anos teve um aumento de 800% do pedido de imigração aqui no Brasil. De 566 pedidos em 2010, em 2013 foram 5.256. São dados do Comitê Nacional de Refugiados, o CONARE. E, ao mesmo tempo, de 2015... as denúncias de 2014 para 2015, as denúncias de xenofobia cresceram 633% no Brasil. Então, assim, tem toda essa questão aí de país de imigração e tal, mas vale lembrar que a gente já teve a política do embranquecimento aqui no começo do século XX, começo do século XX, que a gente já tinha um monte de gente que foi trazida involuntariamente para o Brasil, certo? Que a gente conhece como escravidão, e chamaram europeus exatamente para ocupar esses espaços. Então, historicamente, esse país da imigração é complicado. Para a gente, antes da coluna do grandíssimo Cacá Tibérios, queria mandar um salve para o João Miranda, que pediu um salve aqui, máximo respeito, mano. João Miranda, ou Sujão, que está perguntando aí no Facebook que as pessoas querem ser servidas, né, Jeff?
Então, ele tem que virar João, fala para ele.
Pois é. E um outro João, famoso seu irmão, mandou um salve aqui pra gente. E a Nala A. Ervilo, que eu realmente não sei se eu tô falando certo o nome, mas ela tá aqui comentando de novo, ela mandou a nova lei da imigração aqui, falou que era uma boa lei apesar de tudo. E a gente comentou um pouco disso, então vamos lá também mandar um salve Ciro Barros, que esteve aqui no programa passado e tá aí na sintonia, máximo respeito, Cirão. E é isso, vamos pra coluna do Cacá Tibérios então. E aí a gente daqui a pouco já volta.
É o seguinte, o Karina, depois quando a gente voltar, eu queria que você comentasse também um pouco mais dessa questão de leis e de burocracia, e para dar essa diferenciação entre imigração e refugiados também, que é uma coisa importante e complicada. Mas vamos lá com o Cacá.
Também aproveitar e mandar um salve grandíssimo, Ivan Mendes. Yes.
Yes.
Olá, pessoal. Esse é o Se Liga, Meu. Eu sou Cacá Tibérios. Queria, antes de entrar no tema, dar um recadinho pro pessoal da mesa aí. Eu sabia que vocês me convidaram para esse time de colunistas por conta de meu perfil político, que é bem diferente do de vocês, né? Mas acho que hoje eu vou surpreender, viu? Sabe por quê? Quando o assunto é imigração, eu não consigo ser 100% racional. Vivemos no Brasil, um país com uma linda história de acolhimento de trabalhadores imigrantes. Minha família é retrato disso, união de gregos e franceses que se conheceram por aqui. A vinda de italianos, japoneses, libaneses, foi o que fez São Paulo essa potência nacional de que eu mergulho. No que diz respeito a trabalhadores, empreendedores, investidores, e realmente acho que o Brasil deve ter suas portas abertas. O problema desse debate é quando fugimos desse âmbito do trabalho, né? A lei de imigração recentemente aprovada, ela traz alguns problemas aí, principalmente para o partido de Aloysio Nunes, um maluco que já transitou entre esquerda e direita e parece não ter se encontrado direito nenhum dos dois. Vou te falar aqui um pouco de falhas e subjetividades que eu achei do projeto original. O projeto original, que vai na contramão do mundo, né? Que está todo mundo se preocupando em critérios rígidos para suas fronteiras. Enquanto isso, o Brasil propõe uma abertura, falando em coisas meio abertas em relação a acolhimento humanitário e população tradicional, sem nenhum parâmetro específico para dizer o que é isso. A lei também impõe um prazo de 60 dias para extradição ou impedimento oficial da entrada de pessoas no país. Ou seja, retira da polícia de fronteira e da polícia alfandegária a agilidade para lidar com as pessoas logo na entrada delas no Brasil. Os vetos do presidente Temer resolveram algum desses problemas aí, né? Por exemplo, foi vetada a garantia de livre circulação em terras tradicionalmente ocupadas, que ignorava que simplesmente existem fronteiras entre países e elas devem valer para todos, seja você indígena ou não. Outro veto é o artigo que concederia visto de permanência a criminosos condenados em liberdade provisória. Esse ponto aí seria até uma afronta à soberania dos outros países, né? Afinal, se o país original, né, do sujeito processado não deu uma sentença definitiva para ele, o Brasil não deveria intervir no processo. Se a soberania vale para nós, tem que valer para eles também. O que não podemos deixar acontecer é que facilitem a vinda de criminosos, terroristas ou pessoas sem intenção de contribuir com o Brasil. Quando me refiro a portas abertas, eu não estou ignorando a necessidade de um processo de triagem sério. Não podemos deixar que entre qualquer um aqui e depois chorar as pitangas por problemas que venham no futuro, né? Se liga, meu.
Salve, salve, Cacá Tiberias. Hoje você tava mal, hein? Mal-humorado demais, cê é louco. Bom, sobre essa questão da Brasil ser um país que sempre teve as portas abertas, acho que a gente falou bastante já. Acho que a gente pode tratar de outros temas agora, né, Mano Gil?
É isso aí. Eu queria, Karina, que você comentasse aí por onde você quiser começar.
Bom, depois desse... dessa participação alienígena aí que tivemos. Ele tinha que estar aqui pra gente poder debater mesmo, né, com ele.
Não, mas... Cacá não aparece, não dá as caras.
Aí fica difícil. Mas eu iria um pouco pra gente entender que a discussão, né, o debate sobre migração atualmente, ele tá girando em duas posições diferentes, assim, né? A primeira seria uma perspectiva humanitária, né? Mas numa pegada mais assistencialista e tal, colocando esses migrantes que estão em situação de deslocamento forçado como vítimas, né? E não como sujeitos, né? De transformação da história, né? Como pessoas que sim estão em condição de opressão, mas que elas... Né?
Tem capacidade.
Tem capacidade, né? A história mostra que é possível. Então, você tem uma perspectiva muito forte, que daí entram as igrejas, entram as ONGs, que têm um papel fundamental também nesse campo de acolhimento, né? De fazer essa ponte. Mas eu acho que a gente precisa conseguir pensar para além disso, né? Porque a gente está vendo que só isso não está funcionando. A gente tem uma situação atualmente de 60 milhões de pessoas nessa situação de deslocamento forçado no mundo, né, que é ainda possivelmente um número muito abaixo da realidade, assim como no Brasil, os dados do CONARE que o Vitor comentou, a gente tem mais ideia realmente dos pedidos de refúgio, número de refugiados no Brasil, mas aí entra a diferenciação também que muitas pessoas estão migrando por outras mil razões que não se enquadram dentro da lei de refúgio, né, e que não estão migrando voluntariamente ou porque querem, né, e que não estão recebendo essa proteção jurídica, porque essa proteção jurídica ela não significa que ela, de fato, vai ter acesso a esses direitos que estão previstos, né? Porque isso demanda políticas públicas, né? Na ponta, a nível municipal, estadual, nacional, e muitos países no mundo que a gente vê que estão patinando nessa esfera por falta de interesses, né? E falta de um projeto político que abarque essa questão da imigração como uma questão... política, né? Então, acho que o que eu ia comentar é essas duas perspectivas. A primeira, então, da questão humanitária e a outra questão por onde roda o debate de migração é a questão de segurança, né? De segurança nacional. Então, o debate fica muito em torno desses dois. Ou você tem que proteger as fronteiras e tal para prevenir os terroristas, né? Como se tivesse funcionando também, né? Então, a Europa já está toda... inteira murada, Estados Unidos, e continuam acontecendo. Então, fica bem claro que essa solução ela está longe de estar tratando da real questão, né? Mas, e comentar também, esses dias eu escutei uma pessoa, um italiano, comentando que imigração é que nem água, né? Então, que você não consegue barrar com um grande muro, construindo uma muralha, né? Mas eu diria que ainda é um pouco superficial a gente analisar que imigração é que nem água, porque a gente esquece que ela tem essa migração forçada que a gente está falando aqui, né? É, que ela tem uma causa estrutural, né, por detrás, assim, que não é nem só uma causa, tem um grande sistema, né, que já no início ali também do século XX, você tem pessoas já escrevendo, a própria Rosa Luxemburgo, ela é uma das pessoas que coloca a questão da imigração no centro do debate marxista, por quê? Né, porque o capitalismo só funciona se você tiver essas pessoas em condições muito precárias circulando de forma ainda mais precária por outros países, em que elas não vão saber a língua, em que elas não vão ter documentos, em que elas vão ter muitas dificuldades, então elas vão se submeter a trabalhos desumanos, né? Então, eu acho que a gente conseguir tratar a questão da imigração como questão política é uma urgência. Então, por isso é tão importante, acho que a gente ter esses espaços em que a gente vai dar visibilidade para esses debates, assim, que vão numa perspectiva de direitos humanos, sim, não é que a gente é diferente, né, a questão partidária da questão política, a gente está falando de ter um projeto em que a gente vai conseguir ter uma perspectiva de direitos humanos nessa questão, no dia a dia, né? No acesso à moradia, que a gente tem migrantes vivendo em ocupação de moradia aqui em São Paulo, daí acho que o Patrick também pode comentar um pouco do que ele conhece aqui da cidade de São Paulo, e que já é uma cidade muito dura, né?
Sim,
com certeza.
Eu queria fazer uma pergunta aí pro Patrick, que o mano Kaká, ele comenta sobre a necessidade de não deixar qualquer um entrar, né? Eu queria que você falasse um pouco, Patrick, do pessoal que você conhece, que você dialogou aí desde que você está aqui no Brasil. Como é que você vê essa questão do deslocamento para cá, né? Eu sei que vários lugares tiveram suas tragédias naturais, tiveram crises políticas e sociais, etc. E as pessoas têm um certo apego ao lugar que elas crescem, né? Não é porque, não, o Brasil parece que está legal, vou pra lá, não é sempre que é assim, né? E mesmo que se for assim, também não vejo, não tô querendo colocar problema aqui. Mas queria saber de você, como é que você vê desse pessoal, assim, as motivações pra vir pra cá?
Então, a primeira coisa, e existe as que são de fuga, quando nós falamos exatamente de imigração, e não dá para a gente entender as questões de imigração. É uma questão que é bem complexa. Por exemplo, na fuga da imigração, e tem pessoa que aproveita exatamente a fuga para banalizar a concepção de fuga. Mas a fuga da imigração não é uma coisa que ninguém quer. Ninguém quer sair de um lugar natal e para ir para um outro. O ser humano, existe as questões de solidão da casa. Ninguém é bem fora de casa. Imagina sua mãe, imagina seu pai, seu primo, que você brinca. Daí, essas questões, imigração, é uma coisa que exatamente que desvia, que não... A mentalidade que é muito perigoso por a mentalidade das pessoas. É uma pessoa que sobrevive em um país que não é país dele. Às vezes é uma bênção de Deus, entendeu? Como muitas pessoas não acreditam em Deus, mesmo assim, eu sei que se não existe também um Deus, e deveria inventar, porque tem muitas coisas que a gente não consegue entender exatamente como que o mundo caminha. Por exemplo, quando eu falei na última fala, que eu falei as mídias exatamente e faz o povo ama e as opressores e odia os oprimidos, porque o que são os oprimidos? São as pessoas que não são felizes, são as pessoas que não existem. E, por exemplo, a questão da fuga, por exemplo, quanto você pegar no Haiti e no século 1789, era a grande colônia que produzia 40% riquezas dos europeus. Quando você pega essa época, o Brasil não era muito conhecido nas questões de escravidão. O Haiti era um dos países que dava recurso 40% nos países europeus. E algodão, café, cacau, tudo isso. Mas quanto hoje, porque ela é o último país pobre no continente América. Mas existe uma causa. Daí, aqui a gente deveria pesquisar por que agora, se antigamente era um dos países que é mais bonito do Caribe, que produzia mais, agora por que é pobre? Entendeu? Quando nós pegamos África, África é um país que é mais rico da planeta. Mas por que hoje todo mundo pensa um africano é um coitado? Mas imagina hoje quanto empresário brasileiro que está lá, que fazendo um acordo de comprar minas de ouro, incluso muitos políticos aqui têm esses acordos. Estados Unidos, Bélgica, eu acho... As questões de imigração não é uma coisa que a gente pode brincar, é uma coisa que sempre existe um mão do lado e a gente não consegue ver uma, mas se a gente tiver inteligente, a gente consegue entender isso, porque é difícil de ver os controladores que controlam exatamente essas fugas de imigração, porque quando nós pensamos no redor do mundo, e por que hoje que você pega as questões da guerra do continente, mas é uma questão que se não tem guerra, tem um grupo que não vai conseguir e tem lucro, entendeu? Se não tem imigração e as pessoas saírem do país dele, tem um grupo que não vai ter lucro. Por exemplo, a maioria dos trabalhos sujos que está aqui no Brasil, sempre tive a mão da obra dos negros. Incluso hoje, com a imigração, é ilimitado o trabalho escravo. Não tem limite. Entendeu? Incluso o Brasil é um país que tem maior porcentagem do trabalho escravo. Entendeu?
Inclusive, 30% dos resgatados do trabalho escravo aqui no estado de São Paulo são imigrantes. Foi um dado recente, foi publicado pela Repórter Brasil.
Olha só.
Então, você entende como que essas funcionam? Porque mais vem imigrante em um país, é mais lucro e economia por exatamente os empresários. Por quê? Porque o brasileiro vai pensar, puxa, você quer fazer esse tipo de trabalho? Puxa, eu tenho a casa de minha mãe, tenho a casa de meu pai, eu não vou fazer. Mas em imigrante é obrigado fazer. Mesmo assim, quando você pega o imigrante, a maioria dos imigrantes que vem aqui, a maioria são pessoal bem estudado, que tem faculdade, que é preparado, só falar a língua. Mas pensando uma lei que fala que a lei de imigração, não existe dentro da lei o imigrante que vem com faculdade e que já estudou, que começa a estudar e para para vir aqui. Existe uma lei que se trata isso, entendeu? Não existe a própria PUC, a USP, PUC, e quando você chega, você é estudado, para eles você não é estudado, entendeu? Tipo, e quem deveria tratar essas questões de estudo, validação de diploma, é a própria faculdade do Estado, mas eles, para mim, eles são muito mais racistas que os povos brasileiros, que mesmo o Estado, porque quando você pegar também a justiça brasileira, eu acho, dentro da justiça brasileira, nem existe direitos humanos. Porque uma pessoa que estuda tem direito a dar continuidade no estudo com aquele país que você está. Por exemplo, eu escolhi o Brasil Mas o Brasil não é a melhor opção para mim. Eu amo o Brasil, mas eu sei que durante que estou aqui, estou passando dificuldade, mesmo no trabalho, que você está trabalhando, mesmo você tem capacidade para fazer o trabalho, tem uma coisa que é muito duro em relação de imigrante, incluso negro e latino. Por mais que você sabe, você tem que reafirmar isso cada segundo, que você é capaz de fazer isso. Isso é uma outra maneira dura de discriminar, entendeu? Que as pessoas que já perceberam que você tem capacidade de fazer isso, para humilhar você, e ele tem que puxar todo dia, cada segundo você tem que afirmar que você é profissional. E isso não é obrigado para um brasileiro, entendeu? Porque ele já sabe que você tem estudo, você tem seu diploma, você é bem formado. Incluso cada segundo você tem que reafirmar isso. Pelas perguntas, pela maneira que eles falam, por um simples jogo. Tipo, o Brasil é um país que é muito legal. O povo é muito legal. Mas a forma a Constituição foi feita, como se fosse... o racismo é perfeito. No meio da comunicação você encontra o racismo cada segundo na cidade de São Paulo, onde você viaja, entendeu? Mesmo as pessoas que têm amizade com você, as pessoas, é difícil de entender exatamente se as pessoas é racismo. Às vezes as pessoas falam, não estou racismo, eu tenho um amigo haitiano. Não sou racismo, eu tenho um amigo sírio. Não sou racismo, eu conheço várias pessoas. Eu trabalho com imigração, eu não posso ser racismo. Daí as pessoas pensam exatamente, é isso que é o racismo. Existe uma questão de entender as temáticas, por exemplo, para não prejudicar a você como imigrante. Você tem que saber como lidar, como se adaptar com isso. Talvez amanhã você leva, porque aconteceu. O que eu vou dizer, melhor que eu vou explicar. Aconteceu uma mulher que se jogou dentro do metrô com o filho. Daí, o que aconteceu? A grande possibilidade que a gente está lidando, quando você pega um imigrante que está vivendo na cidade de São Paulo hoje, é uma trama. Se alguém... não tem sensibilidade à referência de sua história, à referência a quem você é, à referência a que você sair de sua casa para voltar ou para estudar ou para sobreviver. E se você está ouvindo exatamente a realidade, a vida que você está passando dia a dia em São Paulo, e todo dia você irá escutar um imigrante que se joga, porque é muito duro. É difícil como ser humano de viver assim, uma xenofobia brutal assim, entendeu? É a questão de pensar, não só exatamente, a média faz muita falta aqui no Brasil. Para mim, não existe média no Brasil, porque para mim, quem dirigir esses todos preconceitos vem adentro da média. Venha dentro, é presente na televisão todo dia, entendeu? Daí a justiça não pronuncia nada sobre isso. A justiça não fala exatamente sobre essas reconciliação. Incluso o próprio negro aqui no Brasil, todo dia é uma concepção que estou tentando de entender o que é ser negro no Brasil. Às vezes eu pergunto como um negro brasileiro consegue viver nessa situação, crescer, e até estudar e morrer nessa situação, entendeu? Eu acho, imagina como estrangeiro que tem pouco tempo no Brasil, imagina um negro que mora, que nasceu aqui, que vive aqui, que estudou aqui. Meu, deve ser, não sei que tipo de coração, entendeu? Eu acho é muito bem difícil as questões de imigração. Não dá para entender as questões de imigração na cidade de São Paulo sem não olhar exatamente as histórias. A gente também não olha a história para viver a base da história, porque o tempo é assim, a história, o passado ao mesmo tempo, o presente, ao mesmo tempo, e o futuro ao mesmo tempo. Em um só segundo, existem três essas camadas de convivência. Por exemplo, quando a gente está pensando sobre o que serei, quem será eu amanhã na cidade de São Paulo, segundo exatamente o aspecto que está demorando, as coisas que está falando da lei imigração, eu acho, para mim não é uma lei imigração, ainda é uma lei anti-imigração, entendeu? Porque, na verdade, não dá para falar de a lei imigração em século XXI, que o Brasil é um dos países que tem mais imigração que construi essa base desse país. Daí, ouvindo um grupo, indivíduo brasileiro que pega a rua, não a lei imigração, eles não entendem isso, eles não conhecem a história deles, porque um bom brasileiro é um índio. Entendeu? Todo mundo foi traficado, não somos traficados, todo mundo aqui não tem identidade brasileira, porque, na verdade, todo mundo vem aqui, é transitado. Se não conhecemos, se não temos consciência dessa história, a gente não vai falar não à lei imigração. E qualquer tipo de direito que existe, nenhum ser humano é ilegal nessa planeta. É nós que criamos essa deconstrução de visão ambiental. Porque aqui no continente América, não estou falando sobre só o Brasil, aqui no continente América, um bom americano é um índio. Parece que a gente esquece rápido essas questões de imigração. Parece que a gente não tem consciência de refletir o que a gente estudou. Ainda não precisamos voltar no momento primitivo para entender essas questões de imigração. Poxa, é um absurdo para um ser humano hoje. Pensando da imigração, a gente pensa, por exemplo, um grande paralelo que eu estava fazendo, quem sou eu? Quem são eles? Por exemplo, quando você pega chegando dos europeus aqui...
Ô, Patrick, eu só vou pedir para você concluir que a gente está aqui no... Passou do limite já.
Tá bom.
Só para fechar as ideias. Aqui.
Por exemplo, tomando a chegada dos europeus no continente América, quando eu começo a refletir sobre a imigração, não é visto, é opressor, um sentimento de opressor. Quanto antigamente, eu estudei um pouco a história brasileira, o mesmo negro, os brasileiros, mãe, pai, ele fala, quando você está entrando, as mulheres, quando ele está entrando exatamente na casa com um negro, o mesmo negro, eu não te falei, as pessoas comentam isso, eu não te falei que você deveria entrar com um branco na casa, não é um negro. Às vezes os negros ficam fora, mas se não é um branco, é bem-vindo. Essa deconstrução de ser humano, não é nós que faz isso, mas a gente... Criar uma situação e para ser visto a sociedade, é deficiente segundo a quantidade de melanina de sua pele, mas eu acho que essas questões não deveriam também causar ódio na sociedade. É uma questão que a gente deveria refletir, porque quem faria isso no tempo passado são pessoas que estavam procurando exatamente... De ouro, de dinheiro, mas isso tem uma consequência até agora, mas a gente precisa pensar essa sociedade. Não é ódio de outro, a gente tem que concluir para entender um merece o respeito, outro merece o respeito, segundo a uma constituição universal, mas não é para dizer que você não é desses países, você é uma questão de conscientização, entendeu?
Sim, Karina, muito obrigado.
Toda satisfação aí, galera.
Máximo respeito.
Queria só fazer uma divulgação muito rápida do evento quarta que vem, que vai rolar na Casa do Povo. Vai ser o tema Migração e Cárcere. Vão ter três debatedoras e está aberto para quem quiser aparecer. Vai ser muito massa. Faz parte da campanha 30 Dias pela Libertação do Rafael Braga.
Valeu. E acompanha a página Somos Migrantes, certo? Patrick, muito obrigado aí pela sua presença, viu? Máximo respeito. Gilzão?
Salve, salve. Depois de todo esse relato desabafo aí, um salve, Patrick. Tamo junto. A gente encerra aí. Boa noite. Acho que deu pra entender e captar. Salve. Salve, Ale.
Salve. Foi muito bom aí. Obrigado pela presença, Patrick. Karine, ótimo programa aí. É nóis.
E mais uma vez agradecer a Central 3, grande Leandro e a mim aqui nas palmeirenses favoritos, certo? Coluna do Pai Vito caiu hoje, mas procurem Dom L, Laje das Ilusões. Máximo respeito, Dom L. E é isso aí, rapaziada. Semana que vem a gente tá de volta. Acompanha o Vai Dar Pé na Rua. Yes?
Valeu.
Valeu.